Olá, meu nome é Ney Herman, estamos de volta com o programa Sábado CBN, neste sábado, que é o dia 14 de outubro de 2023. Vamos conversar agora com o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Professor Miguel Sanches Neto, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da CBN Ponta Grossa. Esse sábado aí de chuva, estamos aqui, né, para esquentar um pouco a conversa sobre diversos assuntos, né, entre eles o EPG.
Professor, vamos começar falando de uma notícia que circulou aí nos veículos de comunicação da cidade, né? O seu nome foi cogitado como pré-candidato a prefeito. Eu não digo que o senhor seja, mas o senhor foi lembrado como, né? O que é uma honra, porque, afinal de contas, dirigir a cidade é realmente uma honra, as pessoas entram para a história, e historicamente, nós conversávamos sobre isso antes de iniciar o programa, Ponta Grossa teve bons prefeitos, historicamente falando, né? Nós tivemos muita sorte, eu acho. Né? O fato é que o seu nome foi lembrado. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é direto sobre esse assunto, ligado ao noticiário da semana. O senhor cogita a hipótese de sair candidato a prefeito no ano que vem?
Não, nenhuma hipótese, não existe nenhuma hipótese de eu ser candidato a prefeito. Eu me candidatei à reeleição da reitoria e assumi a segunda gestão em setembro do ano passado, e a minha gestão vai até setembro de 2026, e os projetos são concluir todas as propostas de campanha dessa segunda gestão da UEPG. Ao final da gestão da UEPG, eu me aposento, eu tenho 58 anos, eu posso me aposentar aos 60, já tenho tempo de contribuição suficiente, porque como pobre começa a trabalhar muito cedo, eu contribuo desde os 14 anos. Mas eu não tenho a idade mínima para poder me aposentar, que é 60 anos. Então os projetos hoje são concluir tudo aquilo que foram propostas da nossa campanha e, ao final da gestão, me aposentar da Universidade Estadual de Ponta Grossa e seguir a minha carreira como escritor, a minha carreira como intelectual, que ficou um pouco interrompida, um pouco prejudicada, por conta desses 8 anos dedicados à gestão do segundo maior orçamento dos Campos Gerais. Eu acho que esse é um dado relevante, porque quem está à frente da Universidade de Ponta Grossa, hoje sou eu, mas já tivemos outras pessoas, acaba sendo lembrado realmente nas campanhas eleitorais por conta da dimensão do orçamento da própria universidade. Vamos retornar aqui alguns anos. O professor João Carlos Gomes, mais de uma vez, foi cogitado candidato a reitor, candidato a prefeito, desculpe-me, porque ocupava o cargo de reitor da universidade. Então, a dimensão, o tamanho da UEPG e principalmente o orçamento da UEPG acaba credenciando aquela pessoa que tem uma certa visibilidade midiática a possíveis nomes, a um possível nome para uma candidatura. Logicamente que existem reitores, né, que são mais retraídos e que têm uma vida política mais retraída. Talvez também pelo fato de eu ter uma vida política mais ativa, o nome tenha sido cogitado. E essa, eu brinco, esse é o período de caça, né, a possíveis candidatos, né? Caça no bom sentido, né? Todo mundo fica cogitando se esse empresário será candidato, se esse presidente de entidade ou essa presidente de entidade será candidata. Então é um momento de especulação. E a política pontagrossense, ela vem trabalhando nas últimas eleições com uma figura que a gente já ouviu falar sobre ela várias vezes, que é o outsider, né? Então sempre se espera que na campanha apareça o outsider, ou a outsider, que seria aquela pessoa que não é do meio propriamente político e que acabaria sendo uma alternativa, né, para o processo eleitoral. O que eu posso garantir para os ouvintes da Rádio CBN e para você, que é meu amigo de muitos anos, é que não tenho pretensões, não sou filiado a partido político e não tenho pretensões, e o meu único projeto é concluir a gestão da UEPG em setembro de 2026.
Mas quando essa cogitação chegou nos seus ouvidos, como o senhor a interpretou?
A gente nunca sabe se isso é por maldade ou se é por admiração. Tem hora que você acha que é algum inimigo querendo criar problema para você, algum adversário querendo criar problema para você. Tem hora que você acha realmente que existe um grupo de pessoas que talvez pudesse achar que a gestão à frente da UEPG me me habilitaria para ser um possível candidato. Mas Ponta Grossa vai ter um conjunto de bons candidatos. Eu acho que nós temos hoje na cidade lideranças nas mais diversas áreas e nós teremos com certeza uma eleição muito disputada. Verdade. Uma eleição com grandes nomes, né, participando do processo eleitoral.
Professor, o senhor mesmo disse que a Universidade Estadual de Ponta Grossa tem o segundo maior orçamento dos Campos Gerais, né? E talvez as pessoas fiquem surpresas com isso. O senhor poderia falar um pouquinho melhor sobre esse assunto?
Bem, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela vem num crescendo de orçamento, porque nós temos, sempre tivemos uma participação muito grande no orçamento regional, mas com o aumento no número de cursos, com o aumento dos nossos hospitais, primeiro tínhamos um só hospital, depois nós passamos a ter dois hospitais, hoje estamos com dois hospitais e mais o ambulatório Amadeu Pupi, com também a vinda do CER, que é o Centro de, Especializado de Reabilitação, para Ponta Grossa, que será construído no ano que vem, com a criação do ML dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com a criação do Ambulatório Médico de Especialidade já em andamento também, né, dentro do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o nosso orçamento vem crescendo de uma maneira que reflete muito o próprio crescimento da cidade. Então, da mesma forma que o orçamento do município de Ponta Grossa cresceu, hoje está perto de 1,5, 1,4 bi, né, o orçamento da UEPG também vem crescendo. Esse orçamento hoje, ele somando tudo, todos os investimentos, folha de pagamento, os nossos hospitais, ele já ultrapassa a casa de 600 milhões. Só os nossos hospitais ultrapassam a casa de 220 milhões de reais de investimento, de orçamento no município. O que é importante também destacar para a população é que a maioria desse dinheiro fica no município. Esse é um dinheiro que acaba sendo revertido acaba sendo investido na própria economia local. Seja quando contratamos uma empresa para fazer um serviço, para prestar um serviço, para construir uma obra, mas principalmente o salário. O salário das pessoas que trabalham na UEPG, que acabam indo para a economia, desde a padaria do bairro até as grandes empresas que estão aqui no município. Então é um orçamento importante e eu também destaco muito isso para as pessoas, que é o seguinte: se não tivéssemos a Universidade Estadual de Ponta Grossa, esse dinheiro estaria em Curitiba. Ou em Brasília. Ele estaria em Curitiba ou em Brasília, porque parte dos nossos recursos, principalmente recursos SUS, bolsas, vem de Brasília. Então, a existência da universidade fixa recursos na economia local. É um motivo a mais para a gente ter orgulho da nossa heróica UEPG, de onde você é oriundo, né?
Eu me formei na UEPG com muito orgulho em 1992, né? Da sétima turma de jornalismo. O curso de jornalismo foi criado em 1985. Eu entrei em 1988.
E você só veio a Ponta Grossa, provavelmente, eu não sei disso, mas provavelmente você veio a Ponta Grossa para prestar vestibular.
Exato.
E se fixou aqui. Então, essa ideia também da universidade como uma instituição que fixa lideranças, que fixa profissionais e que esses profissionais modificam o perfil da cidade.
Eu acho que isso acontece de maneira muito positiva, né? Ponta Grossa acaba retendo valores, né?
Exatamente. Eu digo que é retenção de cérebros, fixação de cérebros.
Professor, entre os eventos mais recentes, a gente teve agora o início dos Jogos da Primavera, né? Vamos começar falando dos Jogos da Primavera também. Gente, a UEPG é imensa, né? O professor já vai explicar isso ao longo da entrevista, né? E entre essas ações, nós temos muitas atividades na área de esportes, né? O curso de educação física, por exemplo, da UEPG é muito bom, forma profissionais excepcionais. E eu me lembro disso desde a época em que eu era aluno lá, os professores eram excepcionais, que nós tínhamos 2 anos obrigatórios de prática desportiva, então nós convivíamos, né? Eu não sei se a prática desportiva ainda é obrigatória, professor.
Não, não é obrigatória.
Não? Uma pena. É. Era saudável para os alunos na época. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente acabou convivendo então, né, com essa estrutura. E os Jogos da Primavera sempre foram muito importantes. Agora a gente está na 68ª edição.
Perfeito.
E as aberturas aconteceram essa semana, né?
Aconteceu ontem a abertura, com a participação de 121 instituições ou entidades ou grupos que vão disputar as 6 modalidades dos Jogos Estudantis da Primavera. Se espera em torno de 6 mil atletas em várias categorias, por exemplo, atletas na categoria universitária, em outras categorias, gente que vem de várias cidades da região e não apenas de Ponta Grossa. E é um momento importante, eu sempre digo, não é um momento de disputa, é um momento de integração. Para nós da UEPG, o mais importante é a gente ter alunos, principalmente do ensino médio, né, que, ou mesmo do ensino básico, que chegam até a universidade e conhecem a universidade. Então é um momento de integrar-se à vida da universidade, conhecer o que é a universidade, conhecer a UEPG a partir de uma atividade esportiva que, além de tudo, é saudável, que, além de tudo, estimula, né, o desenvolvimento desses estudantes. Os Jogos Estudantis da Primavera, eles são organizados pela Coordenadoria de Desportos e Recreação, vinculado ao Departamento de Educação Física. Você falava justamente da importância do Departamento de Educação Física. A licenciatura de Educação Física é um dos cursos mais concorridos da universidade. Ou seja, está em alta o curso de Educação Física, demonstrando, né, a qualidade desse curso e dos seus profissionais. Então, os Jogos Estudantis começaram ontem, hoje, os primeiros dias de modalidade. Algumas modalidades um pouco prejudicadas pela chuva, que são externas. Uhum. Mas nós vamos aí, ao longo dos próximos dias, ter essa festa do esporte dentro da nossa valorosa UEPG.
Os jogos vão de 13, ou seja, ontem, até o dia 22 de outubro. Professor, a gente falou aqui do custo da UEPG. Eu mencionei alguns instantes atrás que a UEPG é imensa, né? Em termos de áreas de conhecimento. Quantos cursos tem a UEPG hoje?
38 cursos de graduação, né, que é o nosso cardápio principal, e a gente está trabalhando com a possibilidade de oferta de dois novos cursos. Um já bem adiantado, que é o curso de arquitetura e urbanismo, que é uma demanda histórica da cidade, que a UEPG tivesse arquitetura e urbanismo. Dentro da gestão da qual eu faço parte, o nosso foco é a abertura de cursos noturnos. Então, o curso de arquitetura e urbanismo será um curso noturno para poder dar oportunidade para que aquele profissional possa, que já trabalha em outras atividades, possa fazer o curso de arquitetura. Se tudo der certo, em breve nós teremos aí a oferta de um vestibular específico para o curso de arquitetura. Você falou que dessa diversidade da universidade, né? Eu brinco que nós não somos universidade, nós somos pluriversidade, porque é uma pluralidade de cursos e de projetos e de pesquisas. Só para a gente dar uma noção para o ouvinte, Ney, nós temos lá, por exemplo, projetos que trabalham com os catadores, com as associações de catadores de reciclado. É um projeto social extremamente importante. Mas nós temos também um pesquisador que trabalha junto com a NASA e que acabou de descobrir um novo planeta, que é o professor Marcelo Emílio. Da Associação de Catadores de Reciclado, que é a coisa mais próxima, que é a coisa mais social que a gente tem, nós temos até o mais sofisticado, que é justamente a questão dessas pesquisas na área de astronomia. Então, é isso que é a universidade. É esse A a Z, de A a Z, de todas as áreas do conhecimento.
Um dos cursos que eu acompanhei com muito interesse na época em que eu era repórter da TV Esplanada foi a implantação do curso de Engenharia de Materiais, né, que tem um potencial, não que os outros não tenham, por favor, não me interprete mal, mas que tem um potencial fantástico em relação ao mercado, né?
Exatamente, o curso de Engenharia de Materiais, junto com o curso de Engenharia de Alimentos, que foi logo na sequência, foram cursos que vieram para atender justamente demandas de industriais, né? Demandas da economia da local e da economia nacional, né? Então, são cursos que têm um impacto muito grande na área industrial. Faz parte, então, desse conjunto de cursos de engenharia que a UEPG oferta. Interessante também destacar que nós não vamos buscar ofertar cursos de engenharia, por exemplo, que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná tenha. Então, nós não vamos ofertar mecânica, engenharia elétrica, porque nós já temos uma outra universidade pública ofertando. A ideia da UEPG é sempre contribuir para que haja uma diversidade de cursos na cidade e na região e que impactem esses cursos, impactem no nosso desenvolvimento regional. Nós nos vemos hoje, a UEPG se vê hoje, na minha gestão, como uma agência de desenvolvimento regional. É assim que a gente quer ver em todas, a gente se quer ver em todas as áreas.
Além de engenharia civil e engenharia de materiais, temos outros cursos na área das engenharias, né?
Temos sim agronomia, que é um outro curso, que é também bastante procurado. Engenharia Civil também, que é um curso histórico da UEPG.
Verdade.
Que tem uma importância muito grande.
Engenharia de Computação também,
Engenharia,
né,
professor? Engenharia de Computação, que também tem uma procura muito alta aqui. Uhum. Engenharia de Software, né?
São cursos distintos, né?
São distintos.
Né? É. Software é uma coisa, computação é outra.
Então,
e que são áreas muito atuais, né, professor?
Muito procuradas. Inclusive, áreas que estão se reinventando, porque a área da informática ela é permanentemente modificada, né? O que era novidade ontem, hoje já pode estar obsoleto.
Eu não sei se eu fico admirado ou com pena dos profissionais da área. Porque em todos os campos, no meu é assim, no seu é assim,
sim,
também.
Sim.
A gente precisa continuar estudando, a gente não para. Mas nessa área parece que é impossível acompanhar, às vezes, olhando de fora, né?
Hoje nós temos um grande desafio mundial. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Logo quando eu entrei na universidade, eu fui fazer um curso chamado A Transformação Digital da Universidade. Fiz esse curso, foi um curso ofertado pelo Santander, pela Universidade da Califórnia, e online, logicamente. E esse curso me abriu muito a cabeça para essa ideia. Quer dizer, hoje nós temos um grande desafio, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela está entrando e ela vai modificar muitas áreas do conhecimento. Vai modificar, inclusive, o que nós entendemos por TCC. Porque hoje a inteligência artificial ela está preparada para fazer um TCC. Né? E não tem como você detectar se aquilo é plágio ou não, porque não é plágio. Porque a cada configuração da inteligência artificial, o resultado é diferente. Então, assim, nós estamos passando por um processo, não apenas no curso de engenharia de software ou de computação, mas nós estamos passando por um processo do ensino que é extremamente novo e para o qual nós ainda não temos respostas, ou pelo menos temos respostas muito preliminares. E a entrada da inteligência artificial, ela modifica completamente a relação com o ensino. Vou dar o exemplo do meu filho, que não está no curso... Não faz faculdade ainda, está no ensino médio. Pede-se uma redação para ele, ele entra no chat GPT e pede para que se escreva a redação. Está errado? Ele veio me perguntar, pai, isso está errado? Eu falei, não, desde que você leia e entenda e critique aquilo que a inteligência artificial apresentou para você. Agora, se você só apertar o botão e entregar aquilo como pronto, aquilo não te produziu nenhum tipo de formação. Então a inteligência artificial também ela não pode ser recusada, né? Porque ela é inevitável, ela é incontornável. Muitos dos serviços hoje, muitas das profissões, elas serão substituídas pela inteligência artificial. Ontem, lendo o Estado de São Paulo, uma entrevista com um youtuber, o Thiago Fortes, ele dizia o seguinte, que a inteligência artificial vai substituir as atividades analíticas, só de fazer análise. Mas, ao mesmo tempo, ela vai valorizar as atividades criativas. Então, o que nós temos que fazer hoje no ensino é focar muito nas atividades criativas, tornar os nossos estudantes cada vez mais criativos, porque a parte meramente analítica, de análise de dados, de levantamento de dados, isso a inteligência artificial dá conta muito bem.
Existem coisas que precisam ser analisadas com muito critério, né? Porque, por exemplo, computadores, como o senhor acaba de falar, não criam.
Sim.
Né? Mas quando a gente coloca algumas ações para inteligência artificial, ela produz, por exemplo, uma imagem ou um texto. E é importante deixar claro que essas imagens e esses textos são construídos com base em fragmentos de trabalhos genuínos.
Sim.
Então, existe ainda um desafio com a questão dos direitos autorais, né? Que aí eu acho que vai ser um problema do universo da computação e das empresas com os criadores originais.
O problema, né, é que com a inteligência artificial não tem como você detectar de onde veio o material.
Uhum.
Né? Ele não cita de onde ele veio o material. E nesse sentido, cada texto é original, mesmo nascendo de outras fontes. É como se o computador lesse várias fontes e chegasse às conclusões, o algoritmo chega assim, o que é mais recorrente nesse tema, e ele produz o seu texto. Do ponto de vista da língua portuguesa, é impressionante, porque eles são muito bem escritos. Eles têm uma certa monotonia estrutural, repetem-se as frases, a estrutura das frases, mas do ponto de vista gramatical, eles escrevem muito bem, a inteligência artificial está preparada gramaticalmente. Veja, o banco de dados majoritariamente é em inglês. e ele escreve em português aquilo que você pediu de uma maneira muito competente, digamos assim. Então, é um desafio novo, por isso que eu falei, as nossas respostas ainda são preliminares, é um desafio novo para o ensino como um todo.
É, eu acredito.
As profissões como um todo, né?
É verdade.
Não só o ensino, né?
Professor, um dos cursos que nós tivemos muita alegria na comunidade quando ele foi retomado é o curso de medicina. Como que se encontra o curso de medicina hoje, o curso de enfermagem?
Bem, são dois cursos extremamente importantes. Você pode falar da saúde de Ponta Grossa antes dos cursos de medicina e enfermagem e depois dos cursos de medicina e enfermagem. Porque junto com os cursos de medicina e enfermagem veio o hospital, primeiramente o hospital regional, logo depois o hospital universitário. Então isso produziu uma modificação da saúde em Ponta Grossa. Basta a gente olhar a quantidade de clínicas que nós temos em Ponta Grossa hoje, e nós que chegamos aqui, eu cheguei em Ponta Grossa em 93. E você olhar o que tinha de clínica em Ponta Grossa nos anos 90 e o que tem de clínica hoje em Ponta Grossa, a gente vê que a oferta de serviços de saúde, ela aumentou muito. Tanto a oferta pública quanto a oferta privada, né? Então, acho que são dois cursos que são realmente divisores de água dentro da universidade. Os cursos vão muito bem, curso de medicina é sempre muito bem avaliado, formando profissionais muito competentes, e o nosso hospital crescendo. Eu falava esses dias que nós somos o hospital mais novo dos 4 hospitais universitários estaduais. Nós somos o mais novo e somos o mais barato, né? Nós somos o que custa menos para o sistema. O universitário da estadual da Unioeste, de Cascavel, ele faz 90 mil atendimentos ano. Nossa. É maior do que o nosso. O hospital de Maringá, da UEM, que é mais velho do que o nosso também, faz em torno de 150 mil atendimentos ano. Nós estamos fazendo acima de 180 mil atendimentos ano e só perdemos para o hospital da UEL, que já tem 50 anos e que faz 220 mil atendimentos ano. Com as ampliações que nós estamos fazendo, seja no Amadeu Pupi, seja no AMI lá em Uvaranas, nós vamos com certeza logo chegar ao mesmo patamar da UEL, sendo um hospital que é 4 vezes menor do que o hospital da UEL. Isso mostra o quê? Mostra comprometimento dos nossos profissionais, dos nossos alunos que estão lá, mostra eficiência de gestão e mostra, então, um hospital que tem um modelo de gestão que é diferente dos outros hospitais. Então, acho que a saúde é um grande tema em qualquer sociedade, né? É um grande tema, é um tema importante, é um tema central em qualquer debate, principalmente em vésperas de eleição, mas a gente pode dizer que há um crescimento nítido da saúde através dos hospitais da UEPG. Vou dar um outro dado que muitas vezes o ouvinte não sabe. Nós assumimos em 2019 o hospital, antigo Hospital da Criança, que hoje é o Hospital Materno Infantil da UEPG, ali no bairro, no Jardim América. O antigo Hospital da Criança fazia 40 cirurgias pediátricas por ano. 40 cirurgias pediátricas por ano. Ele funcionava como um postão de saúde. Hoje ele está fazendo 40 cirurgias pediátricas por mês. Você veja o que isso representa para a população. Quer dizer, nós temos ali então mais de 400 pessoas, 440 pessoas que tinham que ir a Curitiba para fazer uma cirurgia pediátrica e que hoje fazem essa cirurgia no nosso hospital materno-infantil. Então, não é só aumentar a oferta de serviços, mas é qualificar esses serviços, dar esses serviços com a melhor qualidade, com maior complexidade. Então, a saúde Ponta Grossa, ela vem melhorando de forma muito visível, principalmente pela atuação dos hospitais da UEPG.
Em outras áreas também, a UEPG ela tem serviços, tanto dentro do mundo acadêmico como fora, prestando atividade social, que são importantes, né? A gente pode falar do próprio serviço, do curso de serviço social. As pessoas, às vezes, não têm noção da importância dessa área dentro da sociedade atual. O curso de administração, né? O curso de Ciências Econômicas, o próprio bacharelado em Jornalismo, Administração, Comércio Exterior, né, professor, que é muito interessante, na nossa região principalmente. Né? Essa área do conhecimento, do curso de Turismo, essa área aí do curso de Ciências Sociais e Aplicadas, ela também é muito procurada no vestibular, né?
Sim, nós temos cursos muito procurados e como são cursos que também têm um impacto muito direto tanto na parte empresarial como na parte social, né? Uhum. Você falou muito de serviço social que ele é visto na área das ciências sociais, mas é visto também na área da saúde, porque um bom hospital não funciona sem um bom sistema de serviço social. Então nós temos muitos funcionários que são assistentes sociais, que estão dentro dos nossos hospitais, trabalhando e fazendo a diferença no relacionamento com o paciente, no relacionamento com a família do paciente. Enfim, são áreas que têm um impacto muito grande. Essa pluriversidade, né, da UEPG, que eu acho interessante, não que outras universidades mais temáticas não tenham a sua relevância, mas como eu disse, nós vamos de A a Z.
Já no curso de Ciências Humanas, Letras e Artes, né, é sempre bom lembrar, né, o EPG tem aí a licenciatura em Pedagogia, em Letras, em Música, em Artes Visuais, né, História, né, também o bacharelado em História, e que são cursos fundamentais para formação da área cultural dentro da região dos Campos Gerais e do próprio Paraná.
Ney, eu queria dar um dado aqui para o ouvinte, que é um dado novo ainda, que ele não está bem elaborado, mas que eu posso antecipar, que nós fizemos um grande projeto aqui que chama-se o Projeto Voz. O Projeto Voz se chama Vaga Ociosa Zero, porque alguns cursos, principalmente licenciatura, acabavam não preenchendo as suas vagas. Porque é nítido hoje no Brasil que há um desestímulo para a profissão de professor.
O que é uma pena.
É uma pena, mas é um fato histórico dentro do Brasil. Inclusive, os jornais dessa semana falam muito dos dados do INEP, que em torno de 60% dos professores formados no Brasil são formados em EAD em faculdades particulares. Então, a partir desses dados, nós resolvemos fazer uma grande campanha de estímulo à inscrição no vestibular das licenciaturas. Nós tínhamos, em média, 700 inscritos para todas as licenciaturas na UEPG. Nós estamos com mais de 3 mil inscritos nas licenciaturas da UEPG. Como é que nós fizemos isso? Nós suspendemos a taxa. Então, quem quiser fazer uma licenciatura hoje, não paga a taxa do vestibular. É gratuita a inscrição do vestibular, né? Isso atraiu muita gente para os cursos de licenciatura. Outro projeto feito pela Pró-Reitoria de Graduação, pelo professor Miguel Arcanjo e sua equipe, foi que nós levamos as nossas equipes dentro das escolas públicas. Então a pessoa já saía com a inscrição no terceiro ano, ela já saía com a inscrição para as licenciaturas, ela já saía feita porque não tinha despesa nenhuma, não tinha taxa nenhuma, então a equipe já fazia inscrição ali mesmo dentro da escola. São projetos fundamentais, porque como se modifica um país? Investindo na educação. Para investir na educação, nós temos que investir em professores. Para investir em professores, nós temos que ter alunos procurando curso de licenciatura. Então, o EPG assumiu um modelo que está sendo copiado por outras universidades, que é um modelo de estímulo à entrada de estudantes nos cursos de graduação na área das licenciaturas. Não só em ciências humanas, nas ciências exatas também, né, que nós temos os cursos de licenciatura em outras áreas também.
Claro, como matemática, por exemplo.
Matemática, geografia, física.
São cursos extremamente importantes.
Exato.
Né? O curso de física, por exemplo, tem... O aluno pode entrar ali como... Na parte de graduação e sair já doutor, né? Se ele for fazer os cursos em sequência, né? Dentro do EPG, não
é
verdade?
É, quase a maioria. Letras também assim, vários estão assim. Odontologia também. Essa é uma outra qualidade, uma outra característica, não qualidade da UEPG. Você olha, nós temos o CAIC. Então, nós temos ensino fundamental. Nós temos o colégio agrícola, nós temos ensino médio.
Verdade.
Aí nós temos graduação. Depois nós temos especializações. Depois nós temos mestrado. Depois nós temos doutorado. Depois nós temos pós-doutorado. E por fim, quando chegar assim próximo à minha idade, temos a Universidade Aberta da Terceira Idade, que é um momento de integração. Já teve, em média, temos 300 alunos na Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, do ensino fundamental até a terceira idade, a UEPG ela dá formação. Por isso eu digo lá na UEPG, nós não somos uma universidade, nós somos um complexo de ensino.
Professor, o senhor acabou de mencionar odontologia, né? Ontem, quando eu falei que ia entrevistar o senhor para um amigo meu, ele falou, você vai falar de medicina. Eu falei, vou passar, é um curso importante e tal. Sim, mas ele é dentista, né? Odontologia também é importante. Também se une o curso de odontologia, farmácia. Ele falou de farmácia daí na sequência. Que são cursos antigos, né, professor?
Sim, o curso de medicina, de odontologia de farmácia são dos primeiros que deram origem ainda como faculdades isoladas à nossa universidade. São cursos muito tradicionais. Por onde você vai pelo Brasil, tem dentista, tem odontólogo formado pela UEPG. E no exterior também. Estive recentemente com o vice-reitor da Universidade de Concepción, na Argentina, e quando conversei com o Dr. Arnaldo, ele me disse, o meu doutorado foi feito na UEPG. Então, assim, é uma alegria muito grande. Você está fora do teu país e você encontra uma pessoa que fez o curso dele na nossa universidade. A odontologia da UEPG, ela se tornou internacional a partir da América Latina e a partir principalmente de Portugal. O Sr. João Carlos Gomes periodicamente dá um curso em Portugal, né? Não só em Portugal, nos Estados Unidos também, dada a excelência, né, dos serviços de odontologia que a UEPG tem. Não é à toa que temos grandes empresas de odontologia aqui no município de dimensão nacional, né, por conta da qualidade, né, do curso de odontologia, que nos orgulha muito, né, assim como outros cursos históricos da UEPG.
Inclusive eles fazem um trabalho social muito bom, né, os odontólogos aqui.
Sim, nós temos as clínicas nossas, né, nós somos as clínicas que atendem a comunidade, porque o curso de odontologia, ele é um curso interessante, que ele tem uma carga horária prática muito grande.
É necessário, né?
É necessário, porque precisa da habilidade ali manual para você fazer os procedimentos. Então, as nossas clínicas que atendem a comunidade, elas são salas de aula para os nossos alunos que estão fazendo odontologia. Eu não vou me lembrar agora o percentual de horas de prática, mas é um percentual muito grande, né, dessas atividades em clínica. Então, isso também tem se reverte para a comunidade, porque são serviços que não são pagos, ou quando são pagos, no caso de próteses dentárias, só se cobra o valor da prótese em si e não o serviço do nosso profissional.
Eles estão aprendendo, sendo sempre acompanhados por um professor, é bom deixar isso claro.
Sempre, né? Com a responsabilidade de dois professores em cada clínica, no mínimo.
E o trabalho é muito bem feito, né? Feito com muito carinho, inclusive. Né? Fica aqui os meus cumprimentos ao pessoal de odontologia, bem como de outros cursos, é claro. Eu sempre fui fã, porque eu estudava na época de jornalismo, no Bloco B, o famoso Bloco B, que era ali onde ficavam os cursos da área de humanas. Né?
Onde fica meu curso? Letras fica ainda no Bloco B?
Fica no Bloco B
ainda? Ainda fica.
Então, daí eu acabei fazendo amizade com muitos alunos de português, inglês, enfim. Né? Esses alunos, eles conhecem a própria importância dentro da estrutura de ensino, porque sem a língua portuguesa a gente não é nada, porque a gente não se comunica, né? Então, assim, os professores de português, por exemplo, eles são essenciais.
Nós temos um projeto que eu criei, que foi a Escola de Línguas. Chama-se SLIM, até o nome um pouco uma brincadeira, que é a Escola de Línguas e Literaturas. Nessa Escola de Línguas e Literaturas, que fica ao lado da Vila Hilda, eu reformei o prédio ali, que era da UEPG, e criei essa Escola de Línguas. Lá nós temos aulas de inglês, temos aulas de francês, temos aula de espanhol. Mas além disso, nós temos aula também de português, né? Nós temos português e temos português para estrangeiros, porque é muito importante também a gente ofertar português para estrangeiros, porque Ponta Grossa está atraindo multinacionais, empresas multinacionais, e muitas vezes a pessoa chega aqui para trabalhar e não domina o português. Então nós estamos com o foco também no ensino de língua portuguesa nessa escola. E quem que está lá nessa escola? São os egressos dos cursos de letras, dos nossos cursos de letras. E também eu criei agora, nesses últimos anos, o curso de letras Libras. Porque Libras é uma demanda muito grande, mundial, essa demanda de Libras. E nós temos hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa, letras Libras, formando então um profissional, o licenciado em Libras, para dar todo o suporte de comunicação dentro desse projeto de inclusão que é tão importante para a sociedade.
Eu valorizo muito também os professores de português por conta da literatura. O senhor é um dos maiores escritores do Brasil, mas o fato é que nem sempre a gente valoriza a figura do escritor e a própria literatura, né? Então eu acho que isso tem que ser mais valorizado. E o professor de português tem esse papel, eu acho, de conectar o aluno com a literatura, né? Em algumas escolas, inclusive, literatura é uma disciplina.
Sim. Né? É, boa parte do conteúdo do ensino médio da língua portuguesa é literatura. E literatura brasileira, de língua portuguesa hoje, que é... Na minha época era mais literatura brasileira, hoje é mais de língua portuguesa, né? Que daí pega também os países lusófonos, como Moçambique, como Angola, como os autores desses países também falam português na África e na Ásia. É... Formar professores, como eu disse, é um desafio para o Brasil, né? É um grande desafio para o Brasil. Eu conto uma história. Eu morei um ano em Portugal e quando eu cheguei para abrir minha conta no banco, a pessoa que foi me perguntar qual é a tua profissão. Senhor, qual é a profissão do senhor? Eu falei, eu sou professor. Ela assim, ah, me desculpe, senhor professor. E passou a me chamar de senhor professor. Depois ela perguntou qual que é o grau de escolaridade do senhor. Eu falei, eu tenho doutorado. Ela, me desculpe, senhor professor doutor. E todas as vezes que eu entrava no banco, ela sempre me cumprimentava dessa forma. Bom dia, senhor professor doutor. Então, esse respeito ao magistério, né, nós temos que restaurar no Brasil. E se restaura através da valorização. Quer dizer, como que se valoriza alguém? Colocar no orçamento. Nós temos que colocar no orçamento, né, os nossos professores para que eles ganhem mais e a carreira possa ser atrativa.
É, eu sempre falo dessa questão da literatura porque é impossível alcançar esse estágio que o senhor fala sem ler.
Sim.
Né? Então, assim, o senhor tem livros excepcionais, mas a gente precisa também manter contato com a literatura clássica. Sim. Nós não mantemos no Brasil. Né? E é uma pena. As crianças estão perdidas na distração do celular aqui. Eu não falo que não devam usar, né? Mas é preciso também que leiam. Né? Então, assim, isso pode ser disciplinado dentro da escola, mas também em casa, com a colaboração dos pais, né?
Sim. Olha, hoje eu passei pelo processo da entrada do celular na sala de aula, Ney. No começo eu proibi os alunos de usar celular. Com o smartphone, um dia eu fui dar uma bronca nos alunos. Poxa, vocês estão aqui, não trouxeram livro para ler. Eu sou professor de literatura e estou aqui falando e vocês não têm um livro para ler. Daí um aluno me mostrou, professor, nós estamos lendo pelo celular, estamos anotando no celular. Então o celular bem utilizado, ele é também uma fonte de formação de leitores. Né? É uma fonte. Inclusive, amanhã eu vou distribuir de presente para 300 alunos, que são alunos que são cotistas, eu vou distribuir 300 celulares de presente, smartphones, para os alunos que entram por cota, que é aquele Cad Único, e que é um projeto junto com o delegado da Receita Federal, Dr. Demetrios, que era fruto da apreensão da Polícia Federal, que nós vamos distribuir para o aluno. Porque nós temos que fazer a inclusão digital também do aluno que entra por cotas.
O doutor Demetrio Soares é um amigo da comunidade, a gente pode colocar assim.
Perfeito.
Não que os outros delegados da Receita também não sejam em suas respectivas regiões, mas o doutor Demetrio é muito conectado com a comunidade local. Né? Eu gostaria também de falar sobre as possibilidades que se abrem para o futuro, professor, em termos de pesquisas acadêmicas até. Eu comentava esses tempos atrás com o Flávio Vieira, que é professor da UTFPR, né? Acontece com o Flávio um fenômeno muito interessante, que ele herdou a coluna literária do pai.
Sim.
Né? O professor Guaraci Paraná Vieira, eu chamo de professor por uma questão de respeito, né? Eu acho que ele não era professor, mas ele era funcionário da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Sim, ele foi secretário, né, da Secretaria dos Conselhos.
Exato. E um homem muito benquisto, admirado, que tinha uma bela coluna, que era o Perfis da Cidade.
Uhum.
E o Flávio Vieira, filho dele, né, que assina como Vieira Neto, né, acabou herdando a coluna. Isso, acho que isso é muito raro, uhum, o filho herdar a coluna do pai. E a gente mencionava a questão, por exemplo, dos nomes das emissoras de rádio da cidade. Né, que seria tão interessante ver uma parceria entre o curso de História e de Jornalismo para tentar resgatar isso. E eu estou mencionando esse exemplo apenas para mostrar o potencial que o EPG ainda tem, ou seja, o número de projetos que podem ser feitos para registrar a memória, resgatar fatos, estimular a convivência social que a UEPG tem, é fantástico, né? Ou seja, a universidade é uma ferramenta de desenvolvimento social incomparável, do meu ponto de vista.
Perfeito, Ney. Veja, na nossa gestão, eu estou parecendo o Paulo Maluf falando na minha gestão, mas na nossa gestão a gente colocou como desafio devolver como presente para a cidade o antigo fórum da cidade, o antigo Museu Campos Gerais. A gente fez um investimento de 10 milhões e meio e nós vamos entregar esse museu agora, no mês que vem, e no começo do ano que vem com a primeira exposição, já com foco muito na história dos Campos Gerais. Já estamos com a exposição dos 200 anos da cidade, mas o foco nosso muito grande no resgate de todo o material histórico da região dos Campos Gerais. Também fizemos um investimento num scanner de R$600 mil para que a gente possa fazer a digitalização num projeto chamado Memórias Digitais, comandado pelo professor Newton C. Chaves, que é o coordenador do museu. Então, eu acho que a universidade assumiu muito esse papel de ser a guardiã da memória da cidade, né? Por quê? Porque lá estão, como nós dizíamos, os intelectuais, os pesquisadores, e felizmente hoje temos os equipamentos necessários. Equipamentos como o próprio prédio para você arquivar esse material e equipamentos também digitais. A UEPG vai dar de presente para a cidade de Ponta Grossa o prédio completamente restaurado. Estive lá ontem visitando, completamente restaurado, com um anexo novo nos fundos, onde vai ficar toda a parte técnica. É a UEPG tentando dar a sua contribuição para a memória da cidade.
Lá atrás, quando o Paulo Pimentel cria as três universidades estaduais, na época três, né? O UEL, o EM e o EPG, ele criou uma ferramenta de desenvolvimento do estado do Paraná que deu certo, né? Então, é fundamental preservar esse patrimônio público e não privatizar, né? Apenas deixando isso claro.
Sim, nós somos defensores da universidade pública, gratuita, de qualidade. Eu acrescentei mais uma expressão: pública, gratuita, de qualidade e geograficamente referenciada. O que é o geograficamente referenciada? É aquela universidade que se preocupa com os problemas da comunidade, né? Porque ela pode ser pública, ela pode ser de qualidade, ela pode ser gratuita, mas ela pode estar completamente alheia aos problemas da sociedade. Então, nós defendemos que ela seja geograficamente referenciada, ou seja, que ela esteja preocupada com todos os problemas da nossa comunidade.
O senhor mencionou equipamentos antes. Em termos de equipamentos, nós temos vários cursos que precisam de equipamentos. A gente mencionou engenharia de materiais, medicina, enfim. Existe a preocupação do governo do estado em deixar essas universidades públicas municiadas de equipamentos?
Hoje nós temos uma das melhores estruturas de equipamento do interior do Brasil. Só nos nossos laboratórios multiusuários eu tenho 50 milhões de equipamento. Acabamos de acertar com o secretário Beto Preto 10 milhões em equipamentos para o HU, para fazer a renovação dos equipamentos do HU. E estamos concorrendo a um edital no governo federal chamado FINEP de R$17 milhões de equipamento. Então não existe nenhum parque de equipamentos na região da dimensão do parque de equipamentos da UEPG. Equipamentos que vão desde observatório astronômico. Nós estamos comprando agora uma nova lente de R$1 milhão para o observatório astronômico, até na área da saúde, ou mesmo na área de agricultura, na área de alimentos, enfim, naquelas áreas em que os equipamentos são necessários. Acabei de falar, né, de um scanner de R$600 mil que está instalado e funcionamento já no Museu Campos Gerais. Nós temos recebido investimentos constantes do governo do estado. É uma coisa inédita, né? Porque o fundo específico para as universidades, ele passou de 40 milhões para 400 milhões. Então hoje nós temos pela secretaria 400 milhões que podem ser investidos em ciência e tecnologia dentro das nossas universidades. Então o salto em que nós tivemos é muito grande. E também no governo federal, com a volta de políticas públicas para as universidades, nós ficamos um período fechado com as políticas públicas, com a volta das políticas públicas, nós estamos tendo acesso aos recursos do governo federal.
Professor, quando eu era aluno, a gente falava muito do tripé ensino, pesquisa e extensão. Hoje o EPG se encontra bem neste tripé, ensino, pela sua descrição, perfeitamente. Né?
Hoje eu acho que nós avançamos muito. Hoje nós conseguimos pensar ensino e pesquisa aliado à extensão. Ótimo. E não como áreas separadas.
Então, eu acho que isso é fundamental, né, professor? É. Isso é visível, por exemplo, no curso de medicina e os hospitais que vocês administram, né?
Mas não só. Esse é o mais nítido, como você falou, né? O mais visível. Mas você vai poder pegar, por exemplo, o curso de economia. Você, a princípio, você vai dizer, o que o curso de economia tem a ver com extensão? Bem, muitos dos índices, muitas das análises de dados da economia, muitos dos planos de desenvolvimento da economia local nascem de projetos de extensão do curso de economia, do curso de contabilidade, do curso de comércio exterior. 10% da carga horária dos cursos hoje tem que ser de extensão. É uma lei federal que nós estamos seguindo, então no mínimo 10% tem que ser de projetos de extensão. Nós estamos com um projeto muito interessante no curso de bacharelado em geografia. Nós estamos fazendo os planos diretores de municípios com IDH baixo. Estamos fazendo o plano diretor de Doutor Ulisses, o plano diretor de Cerro Azul, de Guaraqueçaba, que são os primeiros que nós estamos fazendo. Quanto que o município paga por isso? Absolutamente nada. Isso é uma atividade de extensão do curso de bacharelado de geografia, agora em química, física estão entrando também. Então é a extensão fazendo o desenvolvimento dessas cidades. O foco nosso, é claro, são os municípios de baixo IDH e que não têm capacidade de contratar uma empresa. A universidade vai lá e faz gratuitamente com seus alunos, com seus professores.
Professor, nós temos o ensino presencial como elemento mais forte, é claro, mas também existe o ensino à distância, né?
Nosso ensino à distância é muito forte. No último edital da CAPES, os 8 primeiros cursos com maior nota eram da UEPG. Até algumas universidades questionaram se não tinha havido algum erro no edital, mas os 8 primeiros cursos eram da UEPG. Temos o nosso núcleo de educação à distância, que vai funcionar agora no prédio novo. A gente inaugurou um prédio do lado do Sino Teatro Pax, lá em Oficina, um prédio de 4.400 metros. Nós inauguramos agora há pouco tempo, originário de uma emenda do deputado Sandro Alex, e que lá vai funcionar o nosso núcleo de educação à distância, junto com a TV educativa e outras atividades da universidade.
Professor Miguel Sanches Neto, um dos maiores escritores do Brasil, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN. Suas considerações finais, por favor.
Obrigado, Ney, obrigado aí pela conversa sobre o EPG. Como eu disse, eu estou como o escritor mais ou menos licenciado para me dedicar quase que exclusivamente à universidade. E para mim é um prazer muito grande estar aqui falando sobre a UEPG. É uma universidade que fez a diferença na vida de tanta gente, fez a diferença e continua fazendo a diferença, principalmente na vida daqueles que nunca chegaram à universidade. Acho que esse é o nosso maior orgulho, é quando uma pessoa que não fez a UEPG foi beneficiada por uma atividade da UEPG. Obrigado a todos os ouvintes, um bom final de semana para todos nós e que continuemos construindo uma cidade cada vez mais inclusiva, uma cidade cada vez mais democrática, uma cidade cada vez mais participativa.
Apenas para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham noção da importância do UEPG, normalmente nós temos excelentes entrevistas ao sábado, né? Os últimos 2 sábados foram dominados pela UEPG. Sábado passado com o professor Nelson Silva Júnior e o professor Alexandre Almeida Rocha. Esse sábado com o professor Edson Silva, do curso de História da UEPG, e com pelo próprio reitor, Miguel Sanches Neto.